E minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Olha mais aqui pra ver! Que história é essa, tá na área? Sim, sim!
E eu tô muito feliz com a repercussão do programa por aí. O povo tá vindo contar história pra mim no meio da rua. As vó diz que são viciadas no programa, toda a família assiste. Eu fico muito feliz. Mas eu começo a ficar desconfiado um pouco dos fãs, porque às vezes começa a acontecer umas coisas estranhas. Então, de um rapaz chegou pra mim e falou assim: Fábio, seu programa é uma delícia. Eu assisti todos os programas. Posso te dar uma dica? Eu falei, qual? Ele falou, leva a gente também que não é famosa pra contar história. Aí eu falei, ué, mas tem uma parte inteira do programa que é isso. Ele falou, ah, essa eu não vi. Aí eu, ah, tá, mas é que você falou que tinha visto tudo. Aí chega um outro e falou assim, Fábio, eu adoro seu programa de pergunta. Eu falei, qual que é o programa de pergunta? Aquele que você senta no bar e pergunta as coisas pras pessoas. Eu falei, mas esse é só o final do outro, do programa todo. Você não viu o começo? Ele, não, o começo eu não vi. Aí o outro falou assim, poxa, adoro você no Zorra. Eu nem fiz Zorra! Ou seja, a gente precisa fazer mais uns 100 programas desse aqui pra firmar melhor pro pessoal entender como é que funciona. Mas hoje eu tô sentindo que vai repercutir. Tem gente boa aqui. A gente tem ele que é cantor, não sei mais se é cantor, se é bailarina, enfim. Vitão está aqui! A grande Zezé Barbosa! E a mamãe dose dupla Nanda Costa! Vamos repercutir, meu Brasil! Aqui. Ei, ei, ó, o povo animado. Vamos começar com história. E eu já queria avisar o Brasil que nós perdemos a chance de ter uma estrela internacional entre nós.
Que isso.
E tudo porque é uma pessoa que é... Sim, bebeda. Talvez seja isso. Enfim, é, eu quero deixar na mão dela. Nanda. Como é que é isso, hein?
Então, eu estava começando a minha carreira em 2007, 2008. Tinha acabado de fazer Sonhos Roubados, inclusive Zezé fez também.
A sogra dela, ela era terrível.
E aí, no último dia de filmagem, no Piscinão de Ramos, a gente, né, acabou o filme, última cena. E aí, bora, né, tomar uma cerveja, fazer um churrasquinho e tal. E aí, comecei a beber, e recebi vários elogios, né? Final de filme, geralmente, quando dá certo, pô, parabéns, você arrasou. Eu fui acreditando, fui bebendo, fui me soltando.
Mas você fez muito bem, Nanda é uma
atriz,
né? É uma grande atriz, né?
E aí, eu fui... Me ligaram, ah, tá rolando aqui, vamos numa boate gay, não sei o quê. Beleza, fui na boate Galeria Café, quem
Nossa
conhece.
Nossa Senhora!
Galeria.
Já
tomei
muito,
todas. Aí eu tomei tudo, fui embora. Não fui embora pra casa, não dormi em casa nessa noite. Mas aí.
Olha que noite boa,
foi boa, foi boa. E cheguei nessa casa ainda de manhã, bêbada, né? Porque jovem, começando, acabou o trabalho, missão cumprida. E aí começou a tocar o telefone. Tipo assim, eu acho que eu pisquei e quando eu abri o olho. Sabe, eu não sei.
Ah, isso quer dizer, você nem dormiu quase, você
não,
dormiu uma
horinha. Não, é, acho que uns 20 minutos. A sensação foi essa, que eu fechei o olho e aí vi número restrito. Eu já fiquei assim, porque número restrito era sempre trabalho, geralmente Globo. Na época eu até ficava assim, ai meu Deus, deve ser algum produtor de elenco, alguém tá me chamando pra alguma coisa. E aí eu vi número restrito, não tinha condições de atender. Ainda tava, não dava pra atender.
Falando
eu
muito.
Falei, daqui a pouco eu falo, se for importante, se for pra ser meu, vai rolar, vai voltar. E aí deixei o telefone, começou a insistir. O telefone não parava, não parava. Falei, vou atender. Aí eu atendi, peguei o telefone.
Alô?
Aí, a pessoa
é
do outro lado.
Aí.
É, alô, eu queria falar com a Nanda. Pode falar ela. Aí a pessoa assim, não, Nanda, Nanda Costa. Sou eu, ela. Rosa... Nanda, é, Rosa Fernandes, produtora de elenco, tudo bem? A gente tinha acabado de fazer o Sonhos Roubados, foi ela que me colocou lá, porque tinha me visto num trabalho, então, assim, ela tinha escutado os elogios também, falou, bom, vou arriscar nela, tá começando, mas vamos lá. Então, Nanda, é, aqui é Rosa, eu tô produzindo um filme internacional, e eu não posso dizer que filme é, nem com quem é, mas, assim, você consegue chegar aqui em Copacabana, no hotel, daqui a... 20 minutos?
Ai, Jesus. Que droga.
Aí eu falei, ah, não sei, acho que eu consigo. Aí ela falou assim, você fala inglês, né? Nossa. Aí eu já falei, mentirosa. Eu falei, não. Eu falei, não, não falo. Eu falei, não, não falo. E o pouco que eu falo, eu travo quando eu tenho que falar. Ainda mais num teste, tipo, um filme internacional, eu fiquei assustadíssimo. Imagina, aí ela, não, um pouquinho você fala, né? Eu falei, não, não falo um nada, não falo.
Ela querendo forçar uma barra, né?
Ela falou, ah, não importa, porque também a personagem tem pouca fala, qualquer coisa você decora, mas vem aqui porque eu quero que as pessoas te conheçam e tal. E aí eu não tinha nem roupa, né, pra ir.
Você estava com a roupa do dia anterior, inclusive.
Com cheiro de cigarro, porque você tá em boate, tudo, uhum. né? Eu falei assim, bom, tá bom, eu tomei um banho, fui de cabelo molhado, assim, ainda meio, né... Falei, o que, que eu tô fazendo? Falei, não devia estar vindo, não devia estar vindo. Vou me queimar com a Rosa, né? Nunca mais vai me chamar pra nada. Aí, quando eu cheguei no hotel, um hotel chiquérrimo, aí várias atrizes, assim, tipo, muito famosas.
Brasileiras.
Brasileiras, passando.
Tipo falei, quem, você lembra?
Tipo Juliana Paz,
uau.
Que você já falou, tava,
tô queimada tipo... pra sempre.
Eu olhei pra mim e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Tava Juliana, Cléo, tinham várias atrizes. Uhum. E aí eu falei, bom, deve ser uma outra personagem, talvez, assim. Aí, de repente, tipo, fiquei procurando a Rosa e nada, não vi a Rosa em lugar nenhum. E daqui a pouco, Nanda Costa. Tipo, me chamaram na porta. Eu falei, meu Deus. Aí eu entrei na sala, tinham, assim, uns gringos muito chique, assim, muito.
Uma
tipo,
bancada, assim?
Uma bancada, vários, assim. Eu
ai, Jesus, eu vontade entrei, de morrer. Assim, na hora. Ai.
Falou um raio, meteu um raio, né?
Meti um raio, aí ficou um silêncio. Aí eles... começaram a falar entre eles alguma coisa e eu...
Porque a verdade é que teste, assim, o Brasil não sabe... Até uma das piores coisas que tem na vida do ator é fazer teste.
Ah,
assim, e a gente sabe que é... Quando você chegou, eles já sabem se é você ou não. Eles já olham e falam, vai ser... E você tem que passar pela humilhação de fazer o teste.
Bom, aí fiquei nesse... Aí ficou um silêncio, eles começaram a falar entre eles, eu não tava entendendo nada. E aí... Fiquei lá esperando. De repente, atrás de mim, tinha tipo uma pilastra atrás de mim... Uhum. Cara, sai uma pessoa de 2 metros de altura.
De trás da pilastra?
De trás da pilastra.
Mas tipo o quê?
Eu com sou essa você. Cara aqui.
Não.
Que tipo, hi.
Que isso?
E aí eu tomei um susto, olhei pra trás.
Era o Sylvester Stallone?
Era o Rambo. E na hora que ele falou, tipo, hi, eu não sabia o que falar. Primeiro que eu tomei um susto, que veio uma voz. Parecia que ele vinha num trilho, numa grua, assim. Sabe? Ele veio e fez hi. Aí eu tomei esse susto, olhei pra ele. Aí eu fiz hi.
É o Sylvester.
Aí ele falou alguma coisa que eu não entendi. Aí eu fiz Rambo.
Você falou Rambo.
Falei. Eu juro que eu falei Rambo.
Puxa vida.
Eu falei Rambo. Eu não tinha o que falar. Eu ia falar o quê? Eu já tinha falado hi, já tinha gastado meu inglês.
Hi, Rambo, rock.
É.
Aí começou o teste, assim. Tipo, ele começou a fazer várias perguntas. Ele, it's a big production.
Uma grande produção.
Nice.
Nice.
Aí ele começou...
Ela fazendo a cu, assim, aqui, ó. Nice. Nice.
Eu tava relaxada, cara. Eu tomei só o susto com a voz e com ele. Porque, assim, acho que ele não queria que falasse. Não sei se ele queria pegar a reação das pessoas. Não sei se ele achou que a gente ia agarrar ele. Sei lá, Brasil. E aí ele continuou falando, tipo assim, empolgado. Tipo, falando várias coisas. E por incrível que pareça, eu estava entendendo tudo. Não sei o que aconteceu. Ele falava, eu entendi.
É, chama-se álcool. A gente bêbado fala alemão, a gente fala árabe.
Fala aí outras línguas.
Nice, cool. Aí eu saía respondendo essas coisas. Yeah. Aí ele falou, você tá me entendendo? You understand me? Eu falei, yeah. Aí ele falou, você não vai falar nada? Ele falou isso em inglês, que eu nem sei falar. Você não vai falar nada? Aí eu, I don't speak English.
Eu não falo inglês.
Aí ele, what? Aí eu falei... Não falo inglês.
Se você não entendeu...
Aí eu fiz assim... Where is Rosa?
Onde é que... Ela queria a ele... da Rosa.
Aí ele, tipo, não entendeu. A gente não conseguiu se entender muito. Ele ficou meio irritado. Aí ele conversava umas coisas com as pessoas. Eu já não entendia mais. Eu não sei se... o que aconteceu, que eu parei de entender. Quando ele tava falando comigo, acho que o jeito que ele articulava e...
Às vezes tem uma coisa que, assim, você achou que entendia e você tava imaginando coisas na sua cabeça, né? Também tem isso. Tem
pode
esse detalhe.
Ser.
Eu entendi tudo que ele falou.
Por isso que ele ficou puto.
É. Você lembra?
E cai. Daí teve uma hora também que eu já não aguentava mais aquela humilhação. Eu falei, I don't speak English. I don't speak English. É o álcool. I don't speak English. Aí ele falou, eu falei, você fala português, meu amigo? Ele falou assim, what? Eu falei, do you speak Portuguese? Aí ele, no. Eu falei, Tu parles français? Aí ele falou, não. Eu falei, amigo, 2-1. Eu venho te dar essa... Isso, chega ela. Francês, eu
tenho português, tá certo. Isso, baixa a boinha, amigão. Ô, Rambo, menas, menas.
E nisso chega a Rosa. Chegou na hora Rosa. Que eu falei... Falei 2-1, ela chegou. Falei, ai meu Deus, nunca mais eu vou trabalhar.
Rosa, qual foi?
Aí eu falei, desculpa.
E levantou e foi embora?
Não, eu falei, né? Eu falei, te avisei, que eu não falava mesmo.
E foi-se embora, não
imagina. Não, aí eu fui andando pra casa e tipo, falando, achando que eu tinha sonhado, assim, que isso não tinha acontecido.
É, porque tá no Brasil. A gente não aceita.
Surge o Rambo, surge o Donato. E você trouxe a camisa em homenagem a ele.
É quase um pedido de desculpa.
É, Rambo. Ah, Rambo, eu sei que você tá assistindo a gente, Rambo. Ela não fez por mal. A gente chama você, cara. Vem contar a sua história aqui, Rambo. Ah, um beijo pra ele. Eu falo com ele sempre. Mas você sabe que você tomou um susto com o Rambo entrando, mas você não foi a única pessoa que, de repente, viu um artista famoso e se assustou. Teve gente que tava em casa, tava não, Vitão?
Pois é, sentadinho no sofá, fofinha com a família.
Como é que é isso? Explica aí desde o início.
Mano, esse dia foi engraçado. Eu tava em um dos meus shows de fim de ano, assim, era uma semana que eu tava fazendo, tipo, 2 shows por noite, 6 dias seguidos, assim. Caraca. Morto. Só o caramelinho, só a capa da gaita.
Só o caramelinho, que bonitinho! Só o caramelinho.
Aí, mano, nem lembro mais onde que era o lugar. Era algum lugar no sul, assim. Sei lá, Floripa, alguma coisa assim. E aí, no camarim, era uma casa bem, tipo, fuleira, assim. Não tinha banheiro no camarim. O camarim era, tipo, uma cozinha. Foi um lugar, assim, daquele jeito que eu tava acostumado a fazer. Sério? Fazia bem uns lugares assim. Mano, eu precisava muito fazer cocô antes de subir no palco. Falei, mano, não vai ter como.
Mas tá isso ligado? É uma tradição tua ou isso era naquele dia?
Acontece geralmente, assim.
É mesmo, é?
Acontece geralmente. Ah, pra dar aquela leveza, né?
É que nem passarinho é que quando esse... vai voar. É... todo passarinho tá paradinho, ele faz um cocô.
Exatamente, você voa pra dar uma leveza, dar um negócio diferente, pra uma desenvoltura diferente no palco. E não tinha banheiro no camarim. O único banheiro era, tipo, no meio da plateia, de todo mundo que assistiu o show. Não, eu falei, mano, vai ser osso e tal. Primeiro que eu não ia querer, tipo... Pô, é da hora a sua primeira aparição passando no palco, né? Não ir no banheiro, no meio de todo mundo. Aí, pá, não, vamos arrumar um banheiro. A galera da minha produção começou a procurar na rua, assim. Aí, do lado da casa de show, tinha uma casa residencial de uma família. Bateram lá na porta, pô, não sei o que. Então, o artista precisa subir no palco, ele precisa muito usar o banheiro. Será que tem como usar o banheiro da casa de vocês e tal? Não, beleza. Me chamaram, puxaram lá, pô, tem um banheiro e tal. Entrei na casa, aí tava a famíliazinha, tipo... Pai, a mãe e a menininha, assim, sentados no sofá.
E eles não sabiam que era você.
Aí a menina, meu Deus, é você? Como assim, isso aqui, assim? E aí, tipo, aí pedindo pra tirar foto, e eu, meu Deus, mano.
E a barriga já...
E eu, nossa, que situação. Não, beleza, Paco, oi, tudo bem, pô. Gente, será que tem como usar o banheiro? Não, claro, fica à vontade e tal. Beleza, pá, fui usar o banheiro e tal. Fiz meu cocô, pá, calmão, cocô delicioso. Falei, não, beleza, privadinha agora eu tô pronto, né?
Banheirinho bom, privadinha boa.
Tá, aquela coisa,
levou pá. Aquele sprayzinho pra tirar...
É, não, tudo, tava tudo maravilhoso até então, tudo incrível. E aí terminei, falei, não, pô, hora da descarga, né? Puxei a descarga, comecei a ver uma movimentação diferente, pá, e o bagulho rodando e subindo, e rodando e subindo.
Subindo.
Falei, mano, não, e o bagulho subindo, subindo. Aí eu tava com o Miguel, ele tava lá me esperando, tipo, do lado de fora da porta, tipo, lá na sala, assim. Eu abri a porta, tipo, Miguel, tipo assim, tentando gritar baixinho, tá ligado?
Caralho, tadinho.
Aí ele pá, entrou. Aí eu falei, mano, o bagulho tá entupido, cara. O bagulho tá entupido, tá subindo, cocô. E o cocô subindo, subindo, sem parar. Aí ele, meu Deus, mano, eu vou pegar.
Vou pegar,
ah, para.
Ele, mano, o bagulho vai cair, eu vou pegar. Eu falei, mano, calma. Mano, o cocô parou, tipo assim, na... Na,
a aqui, água ó, subiu até a borda?
Na bordinha.
É tipo um tubarão.
Eu falei, mano, glória! O bagulho parou. Aí ele parou, tipo, quase, juro, quase caindo. Miguel, nossa, pô, não vou ter que pôr a mão, tá? Não vou ter que pegar. Não, beleza. Saímos e tal. E aí eu, tipo, hiper constrangido, né? Com a família, com a menina fã, já me conhecia. E,
mas
tipo,
o Miguel
gente,
ia segurar
então...
mesmo.
Não, ele tava disposto. Ele é tipo aqui. Bem o cara da produção mesmo, que é tipo assim, tá disposto a
não
tudo
tem
ali,
tempo ruim.
Se caísse, ele já tava ali, meu pronto Deus. Pra jogar.
É, a vida é dura. Pra batizar e jogar pra vida.
A vida tá duríssima.
Nossa. Nossa senhora. Não, e eu saindo super constrangido, muito assim, difícil. Na sala. Pô, então, eu Eu entupi.
Você falou? Você avisou?
Ah, óbvio, né?
Que boa gente.
Não, tipo assim, porque...
A família que... deve ter sentido já o cheiro na sala, tudo.
E eu, pô, acho que entupiu a privada, a gente tal, não sei o quê, hiper constrangido. Eles, não, relaxa, isso aí acontece sempre, tá tudo bem. Vamos tirar uma foto aqui, todo mundo e tal. E eu fui embora, fui pro palco pensando, nossa, mano, a menina deve ter ido lá. Pensando, né? Será que ela foi... Tirou uma foto do cocô e mandou no grupo das amigas. Gente, é o cocô dele!
Olha, interessante!
É o cocô dele, então! Tá ligado? Na minha cara, guardou, tá ligado?
Tipo... Tem fã aqui?
Mumificou!
Tem fã pra tudo! Tem fã maluco!
A situação da Zezé é... Não tem cocô, mas foi uma cagada, né, Zezé?
Ah, foi.
Foi chato pra caramba.
Foi muito chato.
Zezé ingênua.
Era mais, hoje em dia sou menos.
Despendeu já. Isso foi com quantos anos que aconteceu essa história?
17 para 18.
Olha aí, ainda uma menina moça.
Muito, vi.
Virgem.
Boa moça. É. Lá em casa eram 8 mulheres.
8? Não.
E 6 homens. Minha mãe tinha 14. Minha mãe teve no total... Minha mãe teve dela 14 e adotou 3. Aí perdeu um, criou 16.
Caraca!
8 mulheres e 6 homens. Então lá em casa era fábrica. Arruma, depois dos 18, 19, arrumava marido, casava, arrumava marido, casava, marido, casava. E aí eu não, queria estudar, queria ser atriz, que ela já tinha arrumado uns 2 pra mim pra ficar noiva com 16, eu não quis. E aí eu ia de trem todo dia de manhã, bem cedo, trenzão cheião, que eu sou da periferia de São Paulo, animada, com a mochila. Chegava e ia todo dia de pé. Todo mundo ia de pé. Os homens sempre vão sentados e as mulheres vão de pé. E eu, naquela época, tinha várias regras que minha mãe dava em casa, que amigo homem não podia dar bala pra gente, porque o bolso passa perto do...
Ih, da genitália.
É! E eles esfregavam e quando te dava tinha quase um feitiço. A gente acreditava! Engravidava. Engravidava se pusesse a mão no seio. Se encostasse muito perto também da área proibida, tudo engravidava. Tudo engravidava. Eu acho que era um jeito que ela tinha, era muita mulher.
Eu vou parar de aceitar bala de homem, porque realmente, eu tô até agora traumatizado com essa história.
Não, eu fiquei muito tempo no colégio, segundo grau, um amigo chegou, quer uma bala? Não, não quero bala. Você é casado, não é? Por que tá me dando bala? Minha mãe, a gente acreditava, minhas tias falavam. E aí eu ia no trem sempre de pé, com a mochila, que eu estudava também. E aí um dia no trem lotado, eu conheci, não vou falar o nome para não dar moral para esse canalha, conheci o Adriano. Lindo. É um nome falso, gente. Ele alto, grande, tudo. Bom, de qualquer jeito, ele me olhou, ficou naquela paquera. Eu sou pisciana, querendo namorar por amor. Era muito otária, e aí só conseguia traste, né? Quando a gente é muito do bem, arruma uns trastes. Aí ele segurou a minha bolsa no primeiro dia, a mochila, e aí mais ou menos 2, 3 vezes por semana eu encontrava. Aí ele já foi deixando um lugar para eu sentar, ele sentava. Quando eu chegava, ele levantava, eu sentava. Era o máximo da gentileza, claro.
Achei.
Eu desci umas 9 estações, valia a pena. Depois, um dia, ele me chamou para ir num baile. E a gente deu um beijão longe, claro que não podia chegar na área proibida. Mas parecia bom moço, começou a me pedir em namoro, ia me buscar no trabalho. Me deu na minha época era LP. Me deu uns LPs de música black boa. E a gente começou a namorar. Quando eu tinha lá uns 5, 6 meses de namoro, eu sempre adoro conversar. No trem, uma vez, conheci uma menina chamada Eliane. E ela começou a conversar comigo. E ela começou a perguntar, e você vem sozinha, não sei o quê. Falei, ah, eu quero muito que você conheça meu namorado, o Adriano. Porque ela falava que estava apaixonada, que estava namorando sério há 3 anos, isso e aquilo. Mas ela um dia chegou, sabe, das duas cansadas. Ela falou, e você está indo para onde? Ah, vou descer ali, vou descer lá. E aí eu falei, eu estou querendo fazer um curso de inglês.
A Nanda conhece vários. Curso de inglês e fala pra caramba.
Não, mas tá melhor meu inglês, tá melhor. Fiz filme até com a Mila Jovovich.
Ah, te mete.
Falando, Fábio. Fazendo papel da muda.
Mas falando grego.
Falando papel da muda.
Mas eu falei em Esperanto.
Olha!
O Esperanto é maravilhoso.
É, eu sei, eu sei lá.
E aí?
Nada. E aí ela me falou de um curso de inglês que ela fazia. Eu fui. Comecei a fazer o curso de inglês com ela, a gente virou amiga. Aí um belo dia, depois de uns 4, 5, 6 meses de amizade, ela falou, vou ficar noiva, eu quero que você vá no noivado. Só não pode ir de branco, porque eu vou pôr branco, só... aquelas coisas. Falei, ficar noiva, ele vai me pedir em casamento, eu quero que esteja as minhas amigas. Tudo bem. Fui, lugar ermo, longe. Fui, cheguei lá, a mãe foi super agradável e tinha uns olhares que eu só percebi depois. A mãe falou a ela, sento pra lá, sento pra cá. Ave Maria, cheguei 9 horas, 11 horas começa os brindes e eu não tinha visto ainda o namorado. Aí vem ele, passa por mim, um perfume gostoso, eu falei, conheço esse perfume. Quando ele fala com ela, quero me casar com você, eu dou um grito, não, Adriano, não!
Era o Adriano!
Era o Adriano! Era o Adriano!
E aí, e Adriano abriu, arregalou o olho desse tamanho, ele já tinha te visto?
Nada, acho que já tinha feito isso com um monte. E eu, otária, comecei a falar, não casa com ele não, que ele é meu namorado. Ela falou, imagina, a gente namora há 4 anos, você que tá me traindo. Ela sabia!
Ela sabia, ela fez de propósito!
Foi!
Que absurdo!
Mas ela cultivou uma amizade de 6 meses!
Alguém viu, contou pra ela que eu tava namorando.
Ela te chamou pra isso.
Claro!
Mas ela cultivou uma amizade de 6 meses pra isso?
Porque a gente se encontrava na escola de inglês. Meu e aí Deus. Tomava um lanche junto e ela só tirando coisa. E ele te pede em casamento, fala, vai, ele beija, ele beija bem, ai, eu adoro ele. Foi um
filme de terror.
Terror! Eu gritei! Meu Deus! E aí, dei um show da festa.
E aí as pessoas...
Nada, ele foi no canal e ele falou assim, você que quis sair comigo. Que passei dele uma bolacha na cara de Adriano. Peguei meu sapato sujo de lama, fui embora pro trem, no último trem. Mas sozinha? Nossa, com quem eu ia? A noiva queria me matar. Foi horrível.
Ai, que
tive que fazer terapia.
Nossa.
Eu falava que era o meu grande amor, era o canalha. Ela tava acostumada, porque ela só falou, é só mais uma.
Pior ainda. E você nunca mais viu eles? Nossa.
Eu vi, às vezes, ele no trem.
Olha.
Um dia ele pediu pra segurar minha bolsa e falou, vou te dar um soco, hein?
Deus meu.
Meu primeiro amor.
Primeiro amor. A gente nunca esquece, você quer esquecer pra sempre.
Imagina, não falo nem o nome, eu odiei ele. Mas depois de muito tempo... Não, isso é pra depois.
O quê? Okay.
Nada, que eu fui chifrado outra vez, mas eu acho que eu tinha cara de otário.
Conta pra gente.
Não. Eu namorei 1 ano e meio com outro rapaz, muito querido da roça. Eu falei, não, esse andava até de chapelão, gatíssimo, gostoso, bom moço. Minha mãe conheceu, ele pediu pra ficar noivo. E ele falou, eu não quero mais que você seja atriz. Eu já falei, não vai dar certo.
Mas aí
continuamos namorando. E aí um dia eu fui dispensada de uma aula. E ele morava em Pinheiros. Eu tinha a chave. Fui pra lá. Eu entro, primeiro rapaz, o porteiro falou, ele não tá aí, não. Eu falei, não, eu tenho a chave. Quando fala assim, hoje em dia eu já sou esperto, já subo com uma pedra. Eu pego uma pedra já. Nossa, subi. Aí eu vejo que a porta tá entreaberta. Eu falo, ele saiu e deixou a porta aberta. Vou no banheiro fazer xixi. Não é pra falar, mas tem que falar que faz parte da história, eu tô fazendo xixi. Eu escuto um corre-corre pela casa, sabe, no quarto. Ah. Eu falei, ele tá aí. Aí eu abro a porta tá fechada, eu começo a falar, oi, Antônio, abre, Antônio.
Antônio mesmo ou Antônio é outra pessoa?
Não vou falar o nome desse cara, daí. Não, ainda vou dar moral. Não, ainda vou dar moral, não.
E aí, tá Antônio... certa.
Ele não abriu, eu sentei, tive uma crise de choro, sério. Abre, puta! Eu queria me Antônio! Que eu sou uma louca hoje em dia, eu acho. Resumo, que uma hora eu fui pra janela e eu escuto alguém saindo. Sabe quando alguém finge que não tá andando, mas você escuta? Quando eu saio, é uma amiga dele que ele falava que era prima, a cama toda desmontada, Antônio de sunga, de cueca. Aí foi uma coisa terrível, porque puxei ela pelo cabelo.
Você bateu pra cima, Zezé!
Já tinha sido traída no trem! E aí não, a gente deu uma briga, joguei tudo dele pela janela.
Jogou pela janela, fez aquela cena de filme mesmo. Mereceu.
Obrigada, mulher!
É isso, mereceu.
A gente namorava 1 ano e meio. Ele era escritor. A primeira coisa que eu falei, o que mais ele vai sofrer? A máquina, pelo 7º andar, a máquina de escrever. Pum! E fui jogando os cristais da mãe que já morreu. Pum!
Não deixou barato.
Escolhendo ainda.
Da mãe que já morreu.
E ele não sabia o que fazer.
E ela foi matando 1 a 1 lá embaixo, que foi passando e ia tomando cristal na cabeça. Mas sabe que aqui no programa tem mais história de traição.
É mesmo?
Você não é a única. Somos muitos.
Fico aliviado.
Tem mais gente aqui traída. Na verdade... A traição não foi dela. Ela acabou de descobrir... Eu não vou dar spoiler, não. No próximo bloco tem mais traição. Assiste aí que vocês vão gostar. A gente já volta com mais história pra mostrar. tá recebendo Nanda Costa, Zezé Barbosa, Vitão. E as histórias aqui não param, meu Brasil. Zezé, você sabe que você não é o único alvo de traição aqui.
É mesmo?
Houve traição nessa plateia.
Houve?
Tan, tan, tan.
Quem?
Sim, sim. Mas uma história um pouco diferente da sua. A Selma descobriu uma traição que trouxe novidade pra vida dela.
Ah!
É, cadê a Selma?
Eu
tá aí?
Queria.
Tudo certo?
Bem, tudo.
Beleza. Como é que é isso? Você tava onde você? Em casinha, bem, tranquila?
Então, foi num Natal.
Natal, época boa.
Não, a traição, você sabia que o meu pai era terrível,
seu
né?
Seu pai era terrível.
Terrível. Conversa vai, conversa vem, um assunto de família, onde eu falei, não, eu tenho dois irmãos, duas irmãs, onde uma vizinha e amiga corrigiu. Três irmãs, se ela me esqueceu da Patrícia. Eu sou meio lesada, as pessoas têm que me sacudir para poder entender as coisas, né?
Uma lesada a ponto de esquecer uma irmã?
É, não!
Você tem quantos irmãos? Não tem irmão, mas eu sou sua irmã, é? Mas peraí, você perguntou, eu tenho dois irmãos e duas irmãs. Aí essa vizinha falou assim, não, você esqueceu da Patrícia.
Sim.
E aí você falou o quê?
Eu fui viajar na maionese, é claro, né? Aí foi aquela confusão. Quando a minha vizinha descobriu que eu não sabia, ela ficou assim, meu Deus do céu, o que, que eu fiz?
Ah, então Patrícia era sua irmã. Peraí.
Eu sim.
Fiquei meio pesado. A vizinha falou como quem não quer nada, ô, boba, e tem a irmã que tu não sabe.
Não, ela achou que eu soubesse, porque muitos anos, gente, eu descobri uma irmã com 52 anos e a minha irmã estava com 45. E detalhe, é uma curva da minha casa, 150 metros.
Ela morava 150 metros de você?
A vida inteira.
Isso, então você já tinha visto ela algumas vezes?
Nunca. Nunca. Então foi aquela confusão, porque ela é assim, ela é assada. Eu falei, gente, quem? Aí minha filha, peraí, mãe. Aí foi um tal de pega celular, pega computador, que eu estudei com o povo ali na curva, eu vou procurar essa Patrícia pra você. Tá, acharam. Quando eu olhei, eu falei, gente, nunca vi nem mais gorda, nem mais magra. Aí, conclusão, ficou aquela, né? Falei, não, tem que mandar mensagem para ela agora e tal. Fui na casa dela, ela não estava e eu não dormi a noite toda, também fiquei ansiosa. Liguei para uma amiga minha da igreja, tá? Que me falaram, ela é prima da Alessandra, da tua amiga.
Então é prima tua também, baba.
Quando vai ver, é tudo família. Não, não é não, menina. Aí eu liguei para ela, isso é uma, olha, eu não quero me meter nessa história, não. Liga para ela, porque desde criança eu ouço essa história de que ela é filha de um senhor aí da curva.
Mas sabe, você é muito desligada. Há 50 anos que tu tá desligada. E todo bairro sabe que ela é tua irmã e você tá...
Pra você ver, cara, como é que são as
Patrícia
coisas.
Patrícia sabia que era tua irmã?
Não.
Também não?
Também não.
São as duas patas.
Mas por quê? Enganaram, talvez por ser assim, filha de um homem casado, tão próximo, nem inventaram lá um pai, né, pra ela, que acharam, que ela até achou que tinha sido abandonada e tal, então ela também não sabia. Algumas pessoas sabiam e outras não. Tanto que quando eu fui na casa dela...
Finalmente encontrar?
É, eu falei, pô, se eu tenho uma irmã, eu quero saber, poxa, né? Ela não estava, eu conversei com uma outra irmã dela, que eu, inclusive, eu conhecia há anos, eu cumprimentava. Ela, não, né, não, Selma, né? Não é, não. Aí eu fui pra casa até meio, assim, decepcionada, né? Porque eu até queria, né? Meu pai já é falecido, não tem parente nenhum mais da parte do meu pai. Aí eu encontrei essa minha vizinha que comentou, né, no portão, ela tava triste, ela, Selma, não dormi a noite toda. Passei mal, minha pressão subiu, sou bocuda, nunca mais falo, abro minha boca pra nada nessa
vida. Ah, ficou mal que ela deu essa pequena gafa.
É. Eu não, menina, fica tranquila, fica tranquila. Ah, não, você tá tranquila, mas se seus irmãos brigaram comigo, vão me odiar, onde você viu? Eu não era pra ter falado isso nunca mais na minha vida. Ela ficou assim, desconcertada. Aí eu falei, inclusive, a Patrícia não é minha irmã, não. Acabei de vir de lá. Ela é assim, Selma. É assim, porque eu era amiguíssima da mãe dela. E ela me confessou. A gravidez era do meu pai. Então, é assim, meio caso de novela, né?
E essa vizinha é meio escrota, que sabia, não tinha te contado o que você tá achando. Ela falou, ai, desculpa, tô peça. Não, não, é assim que eu tô sabendo desde um tempo, sabia, menina? E o encontro teu com Patrícia foi que momento?
Bom, quando eu mandei mensagem pra ela, ela também, assim, meio lesadinha igual a mim, né? Demorou a responder. Aí ela respondeu a minha mensagem,
Patrícia,
né? No Face, olha, começaram a abrir o bico aqui, porque eu acho que nós somos irmãs mesmo, hein? Aí eu falei, ó, beleza. Aí eu fui na casa dela, conversei com ela, já convidei ela pra passar, porque ela é a cara do meu pai, gente.
É. É. E boa gente ela?
Muito boa gente.
É, caiu o brinco. Pode botar de volta. É. Ela é boa gente, rapaz. Que bom, né?
É. Até o que que acontece? Meu pai era muito safado. Pegava Deus e o mundo da rua.
Eu me deu essa sensação.
Então, tinha algumas mulheres lá que eu era criança, mas a minha mãe contava, né? Que ele pegava que se assim, de um nível meio esquisito, que eu não ia nem querer saber.
Sim. Essas rampeiras, essas quedas.
É, umas coisas esquisitas, sim, assim, sabe? Mas ela é muito legal, muito bacana.
E aí vocês ficaram amigas?
Muito, ela passou o Natal lá em casa.
Olha aí.
Natal não, Ano Novo, eu descobri no Natal.
Ah, logo em seguida?
Sim, já fui na casa dela. Ela passou o Natal lá em casa, foi com a família, foi aquela festa,
gente,
entendeu?
Gente, até pediu dinheiro a ela.
Não, é pobre, igual a mim, somos pobres.
E os outros irmãos aceitaram também, Patrícia?
Numa boa, numa claro, boa, claro, ótimo. Irmã. Aí ela passou o Natal lá em casa, eu falei, tá, né, eu sou dessas, corri rápido atrás do DNA, né?
DNA, menina.
É, aí foi lá batata, né? E fomos juntas, minha outra irmã participou. Tenho dois sobrinhos, rapazes, já, né? Olha quanta coisa nós perdemos, né?
É,
não, e detalhe, hein? Olha que perigo. O meu irmão mais velho, muito próximo, né? 150 metros, gente.
É.
Dava aulas ali para umas menininhas ali no quintal dela. Mas... imagina! Se namoram, gente! Ninguém sabia de
Ninguém
nada.
Ninguém sabe de nada.
É responsabilidade, né?
É, lógico.
Tanto do meu pai, que nunca falou nada, né? Eu não sei se tinha DNA nessa época, se ele sabia ou se ele desconfiava.
Uma camisinha tinha, engraçado.
Pois é,
a gente tem, deixa eu ver aqui, o laudo, né? A foto do laudo, olha lá, saiu a conclusão. Então é parente mesmo, aí a prova biológica e tal. Bonitinha. E tem a foto dela.
Você se parece.
É, irmã, tá vendo?
Ela se parece. Esse dia, nós estávamos vindo do laboratório.
É.
De mãozinhas dadas, recebemos lá. Aí a moça falou assim, nossa, olha, é muito difícil ter uma história feliz assim, hein? Inclusive, vocês perderam a chance de participar de um programa, porque na semana passada, estavam procurando.
Olha aí.
A moça falou.
Mas veio nesse, muito
pois
maior.
É.
Aquele programa fazendo, horrível que você não fez. Agora, é engraçado, a gente quis te preparar uma surpresa. Esse que tá do teu lado é teu irmão. Que loucura, né? Você vê? Olha aí, as coisas são assim.
A irmã não tem culpa, né?
Não.
O pai fez, os filhos não têm nenhuma culpa, né?
Selma meio distraída. Mas não percebeu? Uma traição, às vezes, é que a gente não percebe os detalhes. A gente, às vezes, não quer ver.
Sim.
Ou, às vezes, a gente é muito distraída mesmo.
Muito lesada.
A ponto de não conseguir identificar coisas na sua própria casa.
Ah, filho.
A Sônia tá aqui pra contar uma história tão curiosa.
Na casa? Ah, não.
Tudo bem? Beleza? Distraída, menina?
Ah, muito.
Mas...
muito.
É assim, avoada?
Totalmente.
E aí, o que, que aconteceu?
Na minha casa, a gente tinha um freezer, aquele freezer vertical, né?
Sim, freezerzão.
É, era a geladeira, bonitinho, freezer da mesma cor,
ah,
né?
Cada uma do lado do outro.
É. E aí, resolvemos, né? Minha mãe, ah, vamos comprar uma geladeira dessas modernas, novas, bonita, agora, né? Duplex, né? Que tem o freezer em cima. Aí tá, compramos, né?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Geladeira. E aí meu marido falou, ah... tem um rapaz aqui, né, no bairro, né, um rapazinho, tem uma carroça, ele é tão bom, tão legal, vamos dar esse freezer...
Essa geladeira pra
não,
ele.
O freezer. O freezer. A geladeira era nova, a minha geladeira nova.
Ah, que já vinha com o freezer.
Que já vinha com o freezer. Ah, é. Aí eu falei, vamos assim, sei quem é. Era um rapaz, um carroceiro, que em todo lugar você passava, ele tava.
Sei.
Ah, e fazia um monte de serviço lá onde
legal,
eu moro.
Boa gente.
É. A geladeira chegou.
A nova, bonita,
a nova,
linda.
Bonita, minha geladeira linda. Ficou exatamente no lugar onde esse freezer ficava há anos.
Olha aí.
Antes. Aí ele falou, ó, falei com o meu marido, falei com o rapaz, ele vem aqui pegar o freezer.
O freezer velho.
O freezer velho. Só que assim, meu marido sabe, né? Ele falou, olha, o rapaz vem pegar o freezer. Eu falei, tá bom, tá tranquilo, eu sei que o rapaz vem pegar o freezer. Ele foi viajar a trabalho.
Né? Seu marido?
Meu marido, foi viajar a trabalho. Nisso, ele chegou onde ele estava, primeira coisa que ele fez, oi, Sônia, tudo bem? Eu falei, tudo. E a geladeira tá funcionando direitinho? Eu falei, tá. O rapaz foi pegar o freezer? Eu falei, não, ele ainda não foi. Olha, mas ele vai pegar o freezer. Eu falei, ok.
O marido te conhece, né?
Totalmente. No dia seguinte, o rapaz também não apareceu lá. Ele ligou, o oi dele era, oi, Sônia, tudo bem? O rapaz foi pegar o freezer?
Mas também teu marido tá obcecado com esse freezer.
Exatamente, né? Exatamente.
Eu não sei, uma hora vem também.
Era algum pressentimento. Ele acabou de ligar, deu um tempinho assim, eu comecei a me arrumar, que eu ia pegar a minha filha com um amigo dela, né, que tinha umas coisas para fazer. Toca o interfone. Oi, boa tarde, olha, eu vim amando o seu Jorginho, ele falou que tem um freezer aí para eu pegar. Eu falei, ah, tem, tava te esperando. Aí abri, ele chegou na minha casa, entrou, eu fui com ele até o freezer, abri a porta do freezer, tirei tudo que estava dentro do freezer e botei na pia, né? O freezer. Aí ele olhou e falou assim, engraçado, eu pensei que esse freezer fosse menor. Aí eu nervosa, eu falei, por que não dá na carroça? Ele, não, aí eu vi que ele ficou todo feliz, não, dá sim, dá pra gente botar ele na carroça sim. Eu fui, ajudei ele, ele saiu, botou o freezer na carroça.
Tirou, quer dizer, tirou de casa.
Totalmente.
Levou até lá fora.
Rápido, botou.
E você ajudando a acompanhar.
E eu ajudando, vendo
você
tudo.
Você é a pessoa que estava ali ligada, hein?
Vendo tudo, vendo tudo. Nisso, aí eu falei, olha, você termina de fazer aí, que eu expliquei como é que ele ia sair, que eu tenho uns compromissos. Passei por ele, fui.
Viver a vida.
Viver a vida. Aí, peguei minha filha, fui no mercado. Quando eu comecei a pegar as coisas do mercado e botar assim na caixa, me veio uma sensação do que eu fiz na minha casa, que eu pegava as coisas da geladeira e do freezer e botava na pia. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu fiz uma besteira. Mas eu falei, como eu sou muito confusa, eu falei, não, é só impressão. Tenho certeza que não, tenho certeza que a minha geladeira tá lá.
Até o teu feeling é confuso, né?
Até meu feeling é confuso. Aí eu tô vindo em casa, toco o telefone. Sou no carro, né? Toco o telefone, eu atendo. É meu marido, oi, Sônia, tudo bem? E aí o rapaz foi.
Tá bom, frio.
Eu falei, foi. Deu tudo certo? Eu falei, deu. Quando eu falei, deu, eu lembrei que eu não tinha dado o freezer. Aí eu cheguei em casa e falei para um amigo da minha filha, olha, vai na cozinha e, por favor, vê se a minha geladeira tá lá, minha geladeira
Ai,
nova.
Meu Deus, geladeira
aí
nova.
Ele, por quê, tia? Eu falei, porque eu acho que eu não dei a minha geladeira, eu não dei o freezer, eu dei a minha geladeira.
Nossa.
Nisso ele vai já me conhecendo, vem ele rindo. Tia, sua geladeira não está lá, mas o freezer continua lá na área.
Freezer, você deu a geladeira nova pro moço
linda,
carroceiro.
Pro carroceiro. Aí eu falei assim, não, como isso foi hoje, pô, ele tá sempre por aqui, pelo bairro, eu vou atrás dele. Aí fui, botei minha filha, esse amigo dela, a gente procurando.
Ah, saiu pelas ruas à procura do carroceiro.
Ele sumiu, não viu? Aquele dia não viu.
Claro que ele sumiu, ele foi comemorar com os amigos. Um otário que deu uma geladeira nova, caríssima.
No dia seguinte, mais uma vez a gente procurando, um cara que a gente via em toda esquina.
Nunca mais.
Desapareceu.
Aí eu faria não. Isso se eu tivesse a geladeira na mão também.
Aí eu já tô assim, né? Cara, e meu marido, e a geladeira tá funcionando bem? Eu falei, tá ótimo.
Ah, você não contou pra Jorginho?
Claro que não. Claro que não. Eu falei, tá ótimo, tá funcionando bem, tá bem. Aí eu falei, pô, vou ter que comprar outra geladeira, né? Quando ele chegar, tem que ter uma geladeira aqui.
Pra onde?
Geladeira. Aí nisso eu tô vindo assim, né? Assim, completamente sem esperança nenhuma. Que eu desço uma rua, estava com a minha filha, eu vejo uma carroça lá embaixo. Eu falei, é ele. Saí correndo com o carro, parei. Saí do carro, falei, lembra de mim? Aí ele, lembro. Eu falei, você foi lá em casa pegar um freezer, né? Aí ele, mas a senhora me deu uma geladeira. Eu falei, pô, você viu que era uma geladeira e mesmo assim você levou.
É, a culpa é super dele mesmo.
Aí ele,
ele tá, olha...
Aí ele, mas eu ainda perguntei, falei que era grande. Falei, pô, mas você viu que era uma geladeira. Eu falei, peraí, cadê minha geladeira? Eu achei que estivesse na casa dele, né? Eu falei, cadê minha geladeira? Ele falou, eu vendi.
Claro.
Eu falei, você vendeu a minha geladeira? Ele, mas não tem problema, não. Porque eu vendi pro rapaz ali da oficina. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu falei, pô, vou lá que eu vou comprar minha geladeira de novo, né? Aí eu falei, meu Deus, estou com um cartão aqui. O cara vai me cobrar, é uma oficina, deve, vai me cobrar. Aí eu falei, vem cá, por quanto você vendeu a minha geladeira? Linda, né? Grande, nova. R$50. Aí eu falei, ah, não, tu não vendeu minha geladeira por R$50. Aí a minha raiva já não era mais porque ele tinha vendido, é que ele tinha vendido minha geladeira nova, linda, por R$50. Aí fui lá na oficina. Cheguei pro cara e falei, ó, eu fiz uma confusão.
Explicou.
Era um freezer que eu tinha que dar pra ele. Ele acabou dando a minha geladeira.
Ele é um doido.
Mas eu quero pegar a minha geladeira de volta. Eu venho aqui até comprar a minha geladeira. Crente, o cara, né, fosse me oferecer um preço pela minha geladeira. Eu falei, ó, ele, não, tudo bem. Eu não quero sair no prejuízo. Eu vendo a geladeira pra senhora. Eu falei, tá bom. Tá, mas quanto que você me vende a minha geladeira? Aí ele, R$50. Eu falei, tu vai me vender a minha geladeira nova, bonita, por
tá
R$50?
R$50,
cara, aí eu fiquei, falei, pô, aí eu pensei assim, cara, minha geladeira deve ser muito ruim, muito feia, porque ninguém oferece mais do que R$50 por ela. Mas aí eu fui, comprei minha geladeira
de volta.
Novo, por 100, não dei 50 não, deu dei 100 reais.
Só, e peguei... Você deu só pra valorizar teu preço.
Ah, claro, né? Que R$50 era muito pouco.
E o pior que ela chegou em casa quando viu era um fogão, não era uma geladeira, você nem notou. E aí você conseguiu chegar com a geladeira em casa antes do seu marido chegar?
Sim, consegui.
Botou tudo de volta?
Botei tudinho, quando ele chegou, e a geladeira tá funcionando bem? Eu falei, tá maravilhosa.
E ele levou o freezer, moço?
Levou. Mas não foi ele que levou minha geladeira pra casa, não. Eu liguei pra um amigo, pegou, não, na carroça dele, minha geladeira não foi mais, não.
Maria, mas aí vocês deram o freezer pra ele, levou o freezer de verdade.
Levou o freezer de verdade.
O transporte foi mais caro que a geladeira, né?
Com certeza.
Você vê? É, minha, pessoa perdida.
Que não, sorte.
Não, é, pelo menos que o cara não, falou, não cobrou o valor real da geladeira
não
dela.
Não chorou ela,
mas. É isso. Vamos pras perguntas? Preparadas?
Perguntas.
Tem uma coisa interessante. A pergunta, a gente sempre sabe que a primeira e a última pergunta do programa são sempre as mesmas. A do meio, a gente embaralha. Então, a primeira lembrança da infância de vocês e o que, que vocês querem escrito na lápide. Nanda está, desde do 2019, falando, não sei que frase vai ser na minha lápide. Complicado. Eu falei, essa. Você tem tempo, porque é a última pergunta do programa. Vai conseguir achar. Já sabe a resposta?
Não, é você tem.
Eu não consigo pensar nisso, ainda mais agora com duas filhas. Como é que eu vou pensar na minha lápide? Pelo amor de Deus.
Você tem um intervalo comercial para pensar, porque a gente já volta com mais. Que história é essa, poxa, minha gente? Recebendo o Nanda Costa, o Nanda Barbosa, Vitão. Histórias aqui, histórias de traição, a mulher traída, revoltosa, teve teste que deu errado, teve fã que tá chateado até hoje, mas chegou a hora das perguntas do programa. Vamos descobrir um pouquinho mais os meus convidados, porque eu estou recebendo Zezé Barbosa, Nanda Costa, Vitão! E eu já começo com aquela de praxe, a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Eu tenho uma.
Vai.
Primeira lembrança que eu tenho da vida mesmo, assim, de ter memória fotográfica, é, inclusive, é o que me deu essa cicatrizinha aqui no canto do olho. Foi bem no canto do olho, quase ceguei.
Caraca, é mesmo, é?
Bebezinho mesmo, assim, eu devia ter 2 anos, sei lá. Eu tava naqueles andadorzinhos de que fica com as perninhas assim. E aí eu vi uma escada, falei, pra onde que eu vou? Óbvio que eu vou pra escada, né? E fui pra escada e pulei, assim. Pulei da escada, tipo, com o andador, manobra radical, e caí de cara. E aí bati aqui, caraca, no canto, na quina da escada, assim, bati, bebezinho. E eu me lembro, assim, de ver aqui, assim, segurando aqueles brinquedinhos que tem no andador. E eu correndo, e a escada, e aí tudo girando, pá. Depois a minha mãe, tipo, cuidando de mim, assim. E aí, acho que essa é a minha mais antiga, talvez, assim. Devia ter uns 2 anos.
Pô. Cara, a minha é igual.
Só que eu não tava no andador. Eu tava descendo a escada com uma chupeta e a fraldinha, assim.
Sei.
E aí eu pisei na fralda e rolei a escada. E aí eu lembro da minha mãe que tava em cima, descendo, gritando. Ela pulou por mim e falou assim, mãe, pai, pelo amor de Deus, ela caiu. Ela não foi pegar porque ela achou que eu tivesse, sei lá, morrido, assim. Não tivesse toca. Resistido. Nossa. Porque eu demorei pra dar aquele choro. Sabe quando você cai? E aí eu falei assim, caramba, tipo, eu existo. Eu lembro de olhar pra cima e minha mãe pular. Eu tenho essa sensação. Ela conta essa história, mas eu tenho a imagem perfeita, assim. E era o dente, não foi o olhinho, mas ainda bem dentinho, que era de leite.
É. Zezé?
Eu acho que a minha primeira... Acho que minha avó, lá em casa era muita gente. E minha avó ajudava 8 mulheres, trançava o cabelo de todas. Uau. E eu lembro dela sentada embaixo de árvore com a gente no meio trançando. Que ela cantava ou contava histórias. Eu lembro muito da minha avó.
Que gostoso.
É a lembrança mais linda que eu tenho. Bonito. Uma mulher bem importante.
Como é que ela chamava?
Teonilha.
Teonilha?
E o apelido era mais fácil. Tiola.
Tiola.
Tiola. Morreu com 100 anos.
É, bom sinal. 99, isso aí.
Maravilhosa.
Qual foi a viagem mais incrível que você já fez? Vitão.
Viagem mais incrível que eu já fiz? Eu acho que foi... foi pro Piauí com a minha família, que foi a primeira vez que eu juntei a minha família, mãe, vó, primo, irmão, tia, tio.
Cara, foi pro Piauí aonde?
Eu fiquei numa praia que chamava Praia do Arrombado.
Perfeito.
A praia onde você é forte.
Não, e era uma praia, tipo, muito vaziazinha, assim.
Tem uma ligação com a história também.
Com o cocô. Com o cocô também.
E aí foi a primeira vez também que a minha... minha mãe viajou de avião depois de 15 anos sem viajar de avião, porque ela teve crise do pânico.
Caramba, então foi
E aí não viajava
especial.
De avião, então, tipo, aí ela conseguiu, assim, pra essa viagem, acho que pelo fato especial de estar toda a família junto, de eu estar podendo proporcionar isso pra família, tipo, aí ela foi viajou, foi mó tranquila, assim, no avião, e foi uma viagem inesquecível, daqueles momentos, assim, que você, tipo, fica... Na memória, todos Legal. Os momentos, assim, e só a família mesmo, assim, no meio do nada, no meio da
praia
natureza.
Praia linda, assim.
Linda, maravilhosa, muito sol, é muito gostoso.
Fala.
Não quero nada.
Fala, qual foi a sua viagem mais incrível?
Bom, eu vou falar, não vou falar dessa
assim, ela falou que ia falar de uma viagem
não.
boa, não.
Não, tá sou bom. Mãe agora. Mãe.
Ah, é muito
certo. Eu sou mãe, adoro, sou mãe de duas.
Sou mãe. Vou contar... eu acho que foi a minha Playboy em Cuba, quando eu fui pra Cuba fazer a Playboy, assim, porque... Aconteceu de um tudo.
Fala um pouquinho, só me canta com a bola, assim.
Uma dessas... Porque, assim, a gente fotografava lá e aí tinha uns lugares que eu não podia ficar nua, né? E eu escolhi...
Geralmente na rua não pode,
não pode.
Aqui também não.
Inclusive, eu já fui parar no Camburão por causa disso, fazendo um filme. Eu até lembrei da história da... Da Zezé,
no Camburão, que ódio.
Porque, tipo, viram pelada na rua e tinha pelado?
Era um desfile de 7 de setembro, filme do Cláudio Assis. Aí, tipo, a gente vai fazer ficar nu aqui em cima do carro. E aí tinha uma cena que o carro vinha pegar a gente, mas aí começou a vir um monte de viatura. Eu falei assim, nossa, mega produção, agora eu tô no filme gringo, né? Mas não era viatura de verdade.
Te prenderam,
e ele falou assim, tem autorização pra filmar aqui agora, mas não pelado. Todo mundo foi pra lá. Enfim, mas
peladas.
É outra história, é.
Ai, que ótimo.
Atores nus causam polêmicas no centro de Recife. Eu e Irandir Santos.
Nossa!
Mas acho que foi lá porque também tinha que, né, tirar a roupa e tal. E aí, em um dos momentos, a gente foi dedurado, porque a gente tava fotografando num Cadillac. E aí, lá, as pessoas não têm acesso à internet fácil. Pelo menos na época não tinha nem celular, nem nada. Mas tinha uma pessoa... que estava num prédio embaixo, começou a fotografar e a chamar a polícia de novo, assim. Então, aconteceu de um tudo, mas...
Você não pode ficar pelada, a verdade é essa.
Não pode.
Então, o jeito de chamar a polícia.
A pessoa não tem coragem de ficar, ninguém pode ficar.
Mas foi inesquecível, foi inesquecível.
E Cuba é lindo, né?
É.
Cuba é lindo. Eu fiz muitas viagens. Eu e meu marido, a gente viaja bastante, porque eu amo muito. Mas eu acho que me marcou muito foi com a minha primeira novela. Eu ganhei uma grana... E levei todos os meus sobrinhos, que nunca tinham ido ao
McDonald's. Meu Deus, mas daí são 78 pessoas. Você tem 14 irmãos,
não, agora,
todos os meus sobrinhos.
Eu tenho 11 sobrinhos netos e 47 sobrinhos.
Tem afilhado?
Ela pegou todo o dinheiro e faliu.
E eles... não levei todos, mas na época levei os menores.
Sei.
Nunca tinham andado de táxi. ido ao McDonald's. E eu tive uma tarde, assim, de princesa.
Que gostoso.
Lotei uns táxis, a gente foi, comeram o que pediram. Pra eles foi muito importante, porque um até hoje fala pra mim. Fala, lembra quando a gente foi no McDonald's? Nossa, você me senti tão... Porque tem coisas que nem estou fazendo propaganda do McDonald's. Não,
McDonald's, por favor, né?
Mas é bom você se sentir igual, né?
Claro, é
isso. E aí, para mim, foi muito importante. Eu adorei.
Sentir que você faz parte desse mundo que a gente tá olhando.
É, né? Mesmo comendo...
Perdeu agora o patrocínio.
Não, eu adoro McDonald's. Eu sou uma pessoa que todo dia, toda sexta-feira eu como no McDonald's.
Bom, aqui. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário? Bom.
Ai, nossa senhora. O Will Smith.
Você gosta do Will Smith?
Ai, gosto. É. Não, é
o Will Smith, lógico, ele é maravilhoso. O Will Smith
é ótimo. Da minha idade, meu número.
Ótimo.
Cara, Gil do Vigor.
Gil do Vigor. Anima a festa.
Nossa senhora.
Boa animação de festa.
Não é? Ia ser um bom penetra. Então, Gil, se tiver
por aí...
Eu gostaria do Djavan de penetra na minha festa. Pra gente tocar um violão e falar... Dija, bora tocar um violão.
Vai,
aqui.
Dija.
Acabou a festa, bora tocar um violãozinho. Eu conheci ele agora esses dias, eu fui no show dele. Tive a honra magnífica de ir no show dele, impecável, inclusive. Ele tá muito bem no palco, muito saudável, cantando muito, dançando, tocando, maravilhoso.
Incrível.
E ele muito carinhoso comigo, assim, também. Tive a oportunidade de dar um abraço nele antes do camarim. Gostaria de receber ele no meu aniversário.
Qual foi seu primeiro crush famoso?
Ah, eu era muito apaixonada. Olha, a bebida faz a gente esquecer o nome da pessoa.
Oh, quem? Vamos que a gente alivia a mímica.
Paulo José.
Paulo José!
Ah. Nossa, era muito apaixonada. Ele fazia Shazam e Xerife e todo mundo era apaixonado.
Pelo Paulo José.
Cláudio Cavalcante também era um pão.
minha mãe fala que era o dela.
Era um pão. Era da sua mãe?
Era, Cláudio Cavalcante.
Ai, feche com ela. Ele era um pão. Tá. Nossa senhora.
Eu lembro que a minha primeira da vida, assim, acho que foi a Isis Valverde.
Isis Valverde.
Que eu via numa... Eu não lembro qual que era a novela, mas uma novela que ela tava muito linda, assim. Eu era, sei lá...
Eu tenho 18.
Gente, ele é muito novinho mesmo.
Eu já tenho uns 21.
Ah, não, eu devia ter uns 10, 11, sei lá. Alguma idade, assim, eu era um molequinho, 14, 13, 15, não sei. Eu lembro que eu via a Isis Valverde na novela e falava, meu Deus, mano.
Isis. Pode falar.
É meio confuso, assim. É. Cara, eu acho que foi o Cláudio Reins.
Sei.
Sabe?
E o Gaúga.
O Gaúga, com aquele cabelão liso, louro, assim, com aquele pelo sem peito, sabe?
Aquele peito sem pelo.
É. Olha, a bebida está alterando todos os convidados. Os convidados começam a falar um pouco assim.
Ah, ele era, foi crush de muita gente.
Gosto,
Boa. O que você não come de jeito nenhum?
Sarapatel.
Homem casado.
Então,
abóbora. Abóbora é um trauma de infância que minha mãe sabia que eu não gostava e ela obrigava. Aí tinha todo dia no almoço abóbora.
Igual a Thaís Araújo.
Aí eu fiquei traumatizado.
Thaís também não gosta de abóbora? Eu
traumatizei, não como.
Vou fazer uma pra você que você vai comer o seu bolo na cozinha.
Vamos.
Tem uma que chama cambodiá japonesa, deliciosa.
Quer fazer, falar uma comida ou homem casado, tá bom?
Não. Homem casado.
Tá bom, homem casado, tá bom. Qual palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Humanidade.
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 Boa palavra, humanidade. Longa, né? Como a humanidade.
Humanidade. Está faltando nesse mundo muita humanidade.
Perfeito.
Estou um pouco alterada.
Pô, Zezé deixou puxada. Agora, tem que ser poético ou tem que
ela
ser
palavra? Ela mandou uma profundeza, né?
Tipo assim, pereba.
Pereba é excelente palavra.
É gostoso.
Pereba.
Perereca também.
Perereca.
Isso é bom.
Mas
daí
dela é mais pessoal.
Perereca.
Não.
Não, perereca mesmo.
A perereca que pula.
Inclusive, eu morro de medo de perereca.
Eu falando um monte de coisa.
Perereca.
Eu falei a perereca que pula. Qual seria a outra?
Peraí, você não tinha pensado nessa?
Não.
Gente.
Ela é mais ingenuadinha.
É verdade.
Pereba é excelente.
Pereba.
É bom de falar.
É bom de falar pereba.
Eu gosto de falar também, o jogador é um pereba também. Você fala com o jogador é ruim.
Pereba, né? Dá pra falar pereba? É.
Perereca. Mas perereca é gostoso de falar.
Não é legal de falar?
Mas pereba dá mais efeito. Pereba. Pereba. Vai pra lá, pereba.
Mas eu gosto do perereca, Peba. Mas eu gosto também do rã. Porque rã parece um rã. Não é rã. Eu gosto de rã. Eu gosto de rã, percebi agora, eu gosto de rã.
E sabe o que é uma palavra legal? Cara. Cara é uma palavra legal cara, também. Porque é bom, cara, pô, faz mó... Em São Paulo eles falam, né? Faz mó cara também.
Tá cara.
Cara, cara de rosto, cara de ser caro.
Tá na cara.
É, tá na cara.
A gente fala muito, né, São Paulo?
Gostoso.
Cara.
Vitão.
Vidoca.
Vidoca?
É, que eu chamo as pessoas de vida, normalmente é a minha vida. E aí, vidoca começou a vir agora muito
na minha... É por isso que você pega essa gente toda.
Teve uma varanda.
Ele chega com essa cara e falou vida. Ela fala, ai, me deixa.
Vem cá, vidoca, para.
Vidoca,
já faz um cocô rápido lá.
Vidoca. Vidoca,
beleza. Sou gostoso, sou a... Vem na vida, na boca, assim, vidoca. Boca cheia.
E pra terminar... Tan, 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 nada. O que vocês querem escrito na lápide de vocês, eu vou deixar você por último.
Não vai adiantar, eu tô pensando nisso.
Até agora.
Até agora, não Vitão. Tem nada incrível.
É bem difícil mesmo. Bom, eu fiquei pensando também bastante, tava pensando até agora. Aí eu fiquei pensando na frase, nessa frase que a gente usa bastante, onde a gente diz a arte imita a vida, né? Os artistas falam muito isso, uhum. E existe essa frase já. E aí eu fiquei pensando que na minha vida meio que é o contrário, assim. Eu sinto mais que a minha vida imita a minha arte, assim, porque eu compondo em muitos momentos eu sinto que eu falo coisas pra mim mesmo que depois vão se espelhar na minha vida depois de um tempo, depois de meses, de anos, às vezes, tá ligado? Também a minha composição, minha escrita é muito um espelho de mim mesmo, de coisas que eu tô sentindo e que às vezes eu nem sei, nem tô nem entendendo o sentimento, aí depois que eu coloco aquilo pra fora em forma de música, de composição, eu falo, ah, é isso, tá, entendi o que eu tô sentindo. Então, eu acho que eu colocaria... Victor, um homem que imitou a arte com a própria vida.
Ó, oh, bonito. Gostei. Zezé.
A minha, acho que eu podia... Por mim, eu nem tava aqui.
Gostei.
Por mim, eu nem tava aqui.
Nanda.
Pô, você também botou lá em cima, botei. Né? Chamou, falou,
joguei
pensou.
Na pressão.
Tem que encerrar, tipo, com chave de ouro, assim, mas...
É, eu não espero nada menos de você.
Pelo amor de Deus, não bota essa brasileira.
É direto.
Ai, posso colocar não, assim? Acho que assim, até que enfim eu vou dormir.
Ah. As crianças não estão deixando você dormir.
Não tô dormindo, sério.
Até que enfim eu vou dormir.
Até que enfim descanso.
E eu perguntei pro meu amigo, falei, quando que eu vou conseguir dormir? Ela falou, nunca Nossa. Mais.
Ah, não, tem uma hora que dorme.
É
sou
mesmo?
Mãe também.
É.
Depois
mas depois 12, fica mais velho, ele vem as preocupações.
Mas, mentira, mas os filhos 4. Já estão super velhos, estão quanto tempo?
8 meses.
Ah, tá perto, pra 12 anos são 11 anos e quanto?
Daqui a pouco.
Mas aí depois de mais descansou, velho, não dorme de preocupação enfim. Mesmo, né? As mães.
Não, mãe é pra
ver. Hoje meu filho tá...
E eu sei que tem gente que talvez agora vá dormir, porque a gente acabou o programa agora, vocês acreditam?
Já, mas é cedo, a gente dorme cedo.
É, não, mas tem tanta coisa boa pra assistir ainda aqui no GNT. Fica assistindo, dorme não. Não, o pessoal assistiu aqui porque gosta. Gosta de saber que não pode chamar mais Vitão pra ir na casa, porque
nossa,
aqui,
na
top
minha,
é a privada ali.
É, minha privada,
se
não.
Você é um homem casado, eu peço distância. Por favor, peço que se afaste, Zezé Barbosa. E se você é Sylvester Stallone... I'm so sorry. I don't speak English. A verdade é que é sempre bom aprender com a história de vocês. E semana que vem tem mais histórias. Sim, tem mais convidados. Só pra vocês. Que história é essa? Poxa, já volta, minha gente. Um brinde!